Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, começando com a audição aos subscritores da petição número 187/13 sobre a proteção do Forte de Peniche de concessão a privados. Temos connosco uma delegação de 4 petitionários, a quem saúdo e dou as boas-vindas à Assembleia da República. José Pedro Correia Soares, que é o primeiro subscritor, Marília Pereira Moraes Vilaverde Cabral, Mário José Araújo, Manuel Maria Candeias. Portanto, temos muito gosto em recebê-los aqui na nossa Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E como é habitual nestas situações, temos tempos que são atribuídos a cada um dos oradores. Neste caso, a entidade visitante, de acordo com esta grelha, dispõe de 10 minutos para fazer a apresentação do assunto e depois cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para sugerir, questionar, comentar e depois dispõem também de mais 10 minutos para responder às perguntas das e dos deputados. Dito isto, porque nós depois também ainda temos de continuar com a nossa reunião, que este é um dos pontos da nossa ordem de trabalhos de hoje, então passo a palavra ao primeiro subscritor, não é? José Pedro Correia Soares, dispõe então de 10 minutos, tem ali um microfone, se faz favor.
Então, Senhora Presidente, muito boa tarde, senhores deputados, muito obrigado. É um grande prazer podermos ser recebidos por vocês. Como sabem, um motivo próximo foi no final de setembro. Fomos todos, os cidadãos portugueses, foram confrontados com aquela informação de que o governo iria integrar o Forte Peniche num conjunto de outros imóveis a concessionar. Nós ficámos chocados, alguns indignados, enfim. Houve logo declarações públicas de muita gente, de diversos quadrantes políticos, e entre nós, eu sou ex-preso político, estes meus três amigos também, eu estava em Peniche quando foi o 25 de Abril. Isto foi o motivo porque os meus companheiros sugerissem que fosse eu aqui, certamente que havia outras pessoas, outras personalidades que assinaram a petição e que foram promotores, certamente teriam muito mais à vontade, mas sugeriram que fosse eu. E dizia então que nós juntámos, fizemos um pequeno texto e pusemos a circular e dentro de 4, 5 dias entregámos um conjunto de assinaturas. Ultimamente, há cerca de 15 dias, fomos aqui recebidos pela direção da Assembleia, pelo Sr. Vice-Presidente, e entregámos as restantes mais de 5 mil, são 9 mil e tal assinaturas. Posteriormente, houve diversos acontecimentos, nós ainda fizemos uma reunião dessas pessoas aqui, fizemos um grande convívio em Peniche, estávamos todos assim tocados, assim, chocados, depois de saber aquilo que aconteceu aqui no Aljube, que está tão bonito, tantos jovens que frequentam, depois de saber o que é que aconteceu no Terrafal, que foi tudo reposto e está tudo bonito, depois de saber o que é que aconteceu no final da legislatura passada, não sei se alguns dos senhores deputados não faziam parte na outra legislatura, no final foi aprovado na Assembleia da República, com todos os deputados, todos os partidos, de pé, aplaudir uma decisão, uma petição também da URAP, esta minha amiga é da direção da URAP, para que também no Porto, onde é hoje um equipamento militar, fosse também lá feita uma coisa, a resistência. E o senhor Ministro da Cultura do PSD, José Pedro Aguiar Branco, fez depois uma cerimónia no Porto, fez uma cerimónia no Porto e foi isso, e então está tudo em andamento. Quando há esta preocupação toda para repor a memória, passou quase 50 anos, daqui a pouco, do 25 de Abril, ficámos chocados quando ouvimos a informação de que Peniche iria ser entregue para uma coisa comercial, seria para uma pousada, mas já quem diga que era para um pingo doce, é uma coisa assim, achámos que aquilo não fazia cabimento. Queria que os senhores todos sabem o que é que significa o Forte Peniche. Era a cadeia de alta segurança do regime fascista. Durante 34 a 74 foram lá encarcerados. Eu trouxe, para entregar aqui à senhora Presidente da Comissão, isto é a lista dos presos que lá passaram. Isto foi feito o levantamento na Torre do Tombo. É giro que eu estava aqui há dias a ver, porque há um conjunto de nomes que até são-nos... Jaime Cortesão, estava aqui a ver, porque fui ao Aljube à apresentação do livro, a Jaime Cortesão também teve preso lá. E outras pessoas também dizem...
Provavelmente alguns até.
Que estavam a dizer Vasco da Gama Fernandes, mas não, Vasco foi preso 3 vezes, mas esteve no Aljube. Até trouxe isto assim, porque há dias assisti uma homenagem ao Presidente da Assembleia Constituinte. E me ia-se lembrar também deste... uma figura singular da democracia. Eu deixo-vos isto também para seguir. Pronto, entrego. É o único documento que tenho, eu não sabia se havia de trazer outros, mas resta a informação, creio que os senhores deputados, certamente que são pessoas informadas, sabem o que é que significou durante 40 anos, milhares de pessoas, milhares de famílias que se deslocaram para ali, milhares de crianças, as condições incríveis em que aquela gente viveu, para além do regime prisional. Estas pessoas, antes de chegar aqui, eram interrogadas na sede da PIDE em Lisboa, passaram por Caxias e depois iam para ali com cumprimento de penas, e muitos dos casos acabava a pena e havia medidas de segurança, continuavam. Há aqui registro de muitas pessoas que estiveram lá e depois foram para o Tarrafal. Em 34, quando o regime fascista tomou conta dos sindicatos, abafou isto tudo, muita gente se revoltaram, perderam muita gente e depois, a certa altura, agarraram nestas... porque muitas pessoas não tinham politização nenhuma, foram por lá, choravam, e os mais tesos, enfim, ajudavam os outros, então agarraram nestas pessoas, trouxeram para Caxias, agarraram os marinheiros que tinham se revoltado no Tejo, alugaram o barco... E então puseram esta gente toda num barco, não sei para onde é que é, pararam na Madeira, meteram os revoltados da Revolta do Leite, muitos camponeses, tudo direito aos Açores, lá deixaram uma sede deles, meteram lá o Mário Castelhano, que era um sindicalista e o secretário-geral do Partido Comunista, levaram tudo para o Tarrafal, parte deles lá morreram. Os senhores sabem a trajetória disto tudo, as ligações que isto tem, não é? São milhares e milhares. Eu estou a ler um livro de Fernando Rosas, que era que é um... não sei se já é deputado, eu creio que já não
foi,
é.
Foi,
fala deste período, e todos, já há muita coisa escrita, não é? É tenebroso aquilo que as pessoas passaram. Não? Portanto, nós sabemos, entretanto, que houve já passos positivos no decorrer disto tudo, soubemos. Recebemos há dias uma carta do Ministro da Cultura, diz que a questão foi retirada do programa. Ficamos muito satisfeitos, são passos positivos. E depois diz mais, na sequência será elaborado um caderno especificado com isso até... para a reabilitação do edifício. E diz que também, simultâneo, serão estudadas soluções que garantam a fruição enquanto espaço de memória histórica. Estou muito feliz, e os nossos tempos, muito felizes por isso. Mas achamos que aquele espaço, porque ainda é hoje uma coisa que se fala, é deitarem parte daquele património abaixo. Vocês sabem que neste momento, aqui houve duas partes no regime fascista lá. Houve uma parte até aos anos depois da guerra, até o período da guerra dos anos 34, que eram os casarões, eram umas barracas, as pessoas viviam lá em condições incríveis. A seguir à Segunda Guerra foram edificados aqueles três blocos que lá estão. E logo nesse primeiro ano, no primeiro bloco, tiveram alguns presos, onde houve aquela célula-fuga do Álvaro Cunhal. Assim que isso se deu, praticamente, esse edifício foi apenas para... os funcionários onde funcionava o diretor, o chefe dos guardas, havia também a enfermaria, mas foi no bloco A e B onde estava. Eu estava no bloco B quando foi 25 de abril, sim, no dia 27 de abril. Portanto, e esses blocos A e B falam muito em destruir aquilo, em deitar abaixo. Olha, a destruição daquilo descaracteriza tudo aquilo. Nós achamos que esses próprios blocos podem ser lá dentro. Isto é como em Lisboa, há casas velhas, mas a gente pode recuperá-las, casas que não tinham casa de banho, mas mantém a fachada, aquele imóvel, aquilo é tudo um conjunto único que pensamos que deve ser defendido. Nós sabemos que houve decisões, os senhores deputados sabem, que logo em 1976 houve uma decisão do governo de 4 de outubro da criação do Museu da República da Resistência em Peniche. Mas isto nunca andou para a frente. Estavam lá ainda as pessoas que vieram das ex-colónias. E depois, em 2008, na Assembleia foi discutida, foi aprovada a legislação no sentido também de preservar a memória e espaços como estes. Eu sei que aqui em Lisboa a Câmara Municipal aproveitou para reconstituir o aljube, mas lá pouco foi feito. Aquilo hoje está muito degradado. Mas é a altura quando estas medidas são tomadas, quando há estas decisões do Governo. E o que queríamos pedir aos senhores deputados é que o nosso pedido inicial é que se esforçassem também para aquilo não ir para um imóvel privado que se fosse vendido a memória, mas achamos que neste momento a Assembleia pode fazer mais alguma coisa para, não sei o quê, para recomendar ao Governo, para que tudo isto que foi decidido avance e desenvolva e que seja envolvida nisto pessoas da Academia de História, pessoas que estudem, conheçam um problema e que saibam ouvir também os resistentes, as diversas associações e para que se defina realmente ao futuro uma coisa que seja agradável para todos, que a memória seja defendida para as futuras gerações, saber o que custou a liberdade, e ao mesmo tempo também que o património local, cultural, seja integrado. Que deve ser um espaço cultural desenvolvido, bonito, com exposições permanentes, deve ser muita coisa, mas nós não queremos já avançar naquilo que deve ser, mas deve ser efetivamente construído o verdadeiro Museu da Resistência. E nós falamos só deste período da história contemporânea deste período, mas se os senhores deputados voltarem atrás e souberam o que é que significa o Forte Peniche, foi construído em 1500 e tal, aquilo foi a fortaleza principal da defesa da costa, desde aqui da quase Lisboa até a Nazaré. Chegaram lá a estar guarnições de 500 militares. Tiveram lá presos os liberais, os niguelistas, tiveram presos na altura da Primeira Guerra Mundial, presos alemães, quando a Alemanha declarou-nos guerra, não sei se sabiam isto. As invasões francesas também ocuparam aquilo. A fortaleza de Peniche está ligada a muitos momentos da história da consolidação da nossa própria nacionalidade e da nossa própria independência. Mesmo depois da independência de 1640, em que houve tentativas dos espanhóis, das frotas, foi sempre um polo de defesa da costa. Portanto, tem uma história, aquilo é uma pérola, Portugal. Poucos municípios, poucos locais do mundo têm uma carga histórica tão simbólica, tão bonita como aquela. Entregar aquilo a privados, um supermercado, um hotel. Eu, há dias, o Sr. Presidente da Câmara teve a fineza de me convidar para ir lá a Peniche, porque foi uma delegação aqui do património, os engenheiros. E um dos engenheiros tinha estado aqui na recuperação do Bugio, Forte do Bugio, e do Forte de Setúbal, onde há aquela pousada lá em cima. Disse, José Pedro, sabe, a pousada já fechou. Não é viável aquilo, pá. Eu não sei quem é que teria ido também para o Forte Peniche dormir junto às grades, onde era uma antiga cadeia. Eu acho que há outras possibilidades. Não sei se os senhores sabem, vão visitar a Câmara. Eu tenho aqui um jornal comigo, que foi publicado no sábado, no domingo, diz, visitam o Forte Peniche 150 mil pessoas. Peniche tem 27 mil habitantes. Portanto, são 4 ou 5 vezes mais do que a Porto. Poucos sítios em Portugal são visitados tanto. E podemos dizer que não existe nenhum marketing especial para atrair estas pessoas, porque tem muitos mistérios. Há dias o filho do Jaime Gama, que é jornalista, escreveu um artigo dizendo, tenho o costume lá com os meus filhos, tirar fotografias, ver as grades, ver aquilo tudo, como é que aquilo distribuído, que interesse tem aquilo para podermos ir lá? Eu acho, caros senhores, o fascismo existiu mesmo, foi muito forte, muita gente, muitas crianças. Ir a Peniche, não é como hoje temos autoestradas, naquela altura as famílias sofreram tanto, a população de Peniche. Isto não dá para fim, temos pouco tempo e os senhores sabem, mas é de justiça defendermos aquele património histórico que é de todos.
Muito obrigada. Penso que todos nós queremos preservar a memória histórica do Forte de Peniche. Aliás, penso que nunca esteve na intenção de ninguém, nem da Câmara, nem do Governo, não adulterar essa memória. Pelo contrário, como sabem, sempre foi dito que, independentemente da utilização que pudesse ser dada àquele espaço, e como acaba de dizer, se há 150 mil visitantes do Forte de Peniche, certamente também precisarão de ter algum apoio logístico, designadamente, para tomarem um café, etc. Portanto, acho que temos de todos é ter bom senso e preservar aquilo que é a memória histórica do Forte, mas eventualmente também poder haver ali algum apoio, precisamente, aos visitantes. Bom, dito isto, vamos passar então às intervenções por parte dos grupos. Por parte do PSD, o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar os peticionários e dizer que compreendo perfeitamente as vossas preocupações, que são legítimas, e também respeitamos e saudamos esse ato de cidadania que foi de virem ao Parlamento e transmitirem publicamente aquilo que eram as vossas posições, e eu queria começar por realçar esses dois aspectos. Eu queria dizer duas coisas. A primeira é que nós temos primeiro aqui uma decisão inicial, que foi a inclusão do Forte Peniche no âmbito do programa Revive, que tem muitos outros edificados do ponto com valor histórico, e agora uma decisão à posterior, que é a retirada do Forte Peniche desse programa Revive. E este teve impacto, quer a primeira decisão, quer a segunda decisão, tiveram impacto. A primeira decisão foi mais pacífica, a de inclusão, porque foi envolvendo também a comunidade local de Peniche. A segunda tem sido mais problemática. Porquê? Vamos agora aos problemas que eu acho que são de comunicação. A primeira, a importância da fortaleza de Peniche. É unânime. Não há nenhum partido político, nenhuma pessoa em Portugal que possa dizer que o Forte Peniche não tem um impacto histórico, cultural, político extraordinário. Para além de uma beleza estética, que em certo modo é simples, mas é bonito. Eu venho da região de Leiria, conheço bem aquele território, e o Forte Peniche, para além de ser místico, porque encarna em si próprio um conjunto de maravilhas que estão no plano do pensamento e do imaginário, para quem não viveu, como vossas excelências viveram esse período, mas para além disso tem uma importância histórica assinalável, assinalável. Um monumento que muito antes disso, no século XVI, século XVII e por aí fora, teve, em termos militares, uma importância extraordinária como sendo uma das principais defesas marítimas do nosso reino e do nosso país e, portanto, merece esse nosso reconhecimento, que eu acho que é unânime por toda a gente que conhece o Forte Peniche. O segundo aspecto, para além desta particularidade e da importância histórica, todos nós somos a favor da preservação da memória, nomeadamente política, daquele equipamento histórico-cultural. Ninguém pode duvidar do papel que na nossa histórica política teve o Forte Peniche. Em terceiro lugar, o estado acentuado de degradação. Se estiveram lá no Forte Peniche, percebem-se que há risco de ruína, de ruir, há risco das muralhas do Forte Peniche irem abaixo. E se não se fizer nada nos próximos tempos, todos vamos ser julgados pela nossa inércia. Porque há risco realmente de ruína do Forte Peniche. E isso era, então, isso era uma tragédia. E, portanto, são estes três aspectos que acho que todos concordamos. Agora, vamos aos aspectos pragmáticos. A concessão não era a concessão do Forte Peniche todo, pelo menos segundo a informação que nós tínhamos. A informação que nós tínhamos era uma concessão parcial da Fortaleza de Peniche, que tem cerca de 20 mil metros quadrados, e estamos a falar de uma concessão de 6 mil, sendo que os outros 14 mil metros quadrados continuam a ser da responsabilidade direta e exclusiva do Estado, que também tem que investir na recuperação desse património. Ou seja, era uma concessão parcial, ou seja, de parte daquele edificado, para fins turísticos, etc., para já também dinamizar economicamente a própria região e também conseguir ter ali um conjunto de receitas que permitissem depois investir na recuperação do património. Mas há aqui uma parte significativa que não seria concessionada e continuava a ser responsabilidade do Estado e, portanto, o Estado devia ter um projeto, como deve ter um projeto de recuperação dessa parte. A outra questão é, se não fizermos nada, nós corremos o risco de realmente perder aquele património e eu acho que isso ninguém queria fazer. E, portanto, eu acho que houve aqui, desde logo, um erro de comunicação inicial. Foi dizer, o Forte Peniche vai para privados. E ninguém concorda com isso. O que nós concordamos, e essa é a posição do PSD, é que deve haver uma concessão parcial do Forte de Peniche para fins turísticos, dinamização turística, etc., mas que deve ser compatibilizada, necessária e obrigatoriamente compatibilizada com uma preservação da memória histórica, do legado histórico que o Forte de Peniche encerra. E eu acho que isso é possível, porque há estudos que comprovam essa compatibilização entre aquilo que é a memória histórica daquele património e também aquilo que é a dinamização turística, etc., daquele património, que é altamente compatível. E, portanto, a nossa posição é esta, e foi esta a posição que a autarquia de Peniche, composta também por vários quadrantes político-partidários, desde o Partido Comunista, Partido Socialista, PSD, etc., foi esta a posição que a autarquia de Peniche também assumiu, e a população de Peniche. Portanto, eu acho que nós, enquanto estamos aqui a analisar uma petição que eu considero ser uma grande mais-valia para a discussão deste tema. E acho que é importante que o vosso ponto seja mantido no sentido de preservar aquilo que é a memória histórica do Forte Peniche. Mas também consideramos que, em função do elevado estado de degradação daquele património, e para preservar essa memória histórica, a melhor forma será também arranjar aqui uma forma de compatibilizar estes dois interesses e podermos colocar o Forte Peniche ao serviço de mais cidadãos e também ao serviço das novas gerações, que também devem ter esse privilégio de conhecer também aquilo que é a história do Forte Peniche.
Muito obrigada, Sr. Deputado, com muita tolerância, porque também não temos a...
Hoje não dá.
Exatamente. A maquineta está a funcionar. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra do PS.
Queria cumprimentar o Sr. José Pedro Correia Soares e, em nome dele, cumprimentar todos os peticionários, não só pela ação cívica, mas também, como é evidente, por todo um percurso de defesa da democracia, o vosso percurso de vida, de luta, pelas condições de estarmos hoje todos aqui a discutir esta petição e a exercer a democracia em liberdade. Gostava também de sublinhar, enfim, concordo com grande parte do que disse o meu colega do PSD, com grande parte, mas gostava também de dizer que a razão principal porque estamos hoje aqui a discutir e a refletir sobre esta temática é porque o Forte de Peniche é, além de ser uma memória, testemunho de uma memória imaterial do tempo e do período de 40 anos que serviu como prisão política, é também um património com cerca de 500 anos, como disse muito bem, ao serviço da história de Portugal. Portanto, há aqui a conjugação de dois fatores que o tornam diferenciado, por exemplo, do edifício de António Maria Cardoso, que foi a sede da PIDE, onde aconteceram acontecimentos nefastos ao longo de décadas, e que hoje é um edifício de apartamentos, e eu não compreendo como é que alguém pode morar num apartamento ali, sabendo-se as coisas horríveis que ali aconteceram. Mas, portanto, aquele edifício, que também era um edifício com uma marca de memória fortíssima, hoje é um edifício de apartamentos, um condomínio, mas não tinha a marca patrimonial histórica que tem o Forte Peniche. Portanto, há aqui a conjugação destes dois fatores e é preciso ter isto em conta. É preciso ter isto em conta. E a verdade é que a posição do Partido Socialista vai muito no sentido daquilo que sempre tem sido a nossa defesa, do que é a melhor forma de preservar o património, que é a melhor forma de preservar o património é dar-lhe uso, pô-lo ao serviço da comunidade. Essa é a melhor forma do património ser realmente mantido, porque o património, por muito bem que ele esteja e seja intervencionado, se não estiver lá ninguém, se ele estiver vazio, ele decai novamente. No entanto, eu gostava de lhe dizer que o facto de ele ter estado previamente num programa Revive não garantia à partida que ele fosse transformado numa unidade hoteleira. O programa Revive é uma bolsa, digamos assim, de disponibilidade de património, mas era preciso que uma entidade privada quisesse associar-se a ele, o que também não estava garantido, como é evidente. E de qualquer maneira haveria sempre a responsabilidade pública de encontrar uma forma de reabilitar aquele imóvel. Agora, a verdade é que a posição da Câmara Municipal de Peniche é aqui muito importante. E a posição da Câmara Municipal de Peniche, sendo do Partido Comunista Português, é uma posição altamente favorável à utilização e à intervenção daquele espaço, no sentido de lhe dar uso, seja ele um uso parcial, e espero bem que sim, e acho que é esse o sentido, porque concordo inteiramente convosco no sentido de que não pode ser transformado em algo que não seja suficientemente nobre, na medida em que a memória, quer até não só dos 40 anos, mas de serviço na luta antifascista, mas dos 500 anos de serviço à defesa de Portugal contra os invasores, não pode ter uma utilização menos nobre. Mas a verdade é que a Câmara de Peniche foi uma das primeiras defensoras da utilização daquele espaço. Mas, imediatamente, quando foi chamada a atenção por muitas figuras importantes, até do Partido Socialista, relativamente à discrepância, enfim, à inadequação daquela integração nessa lista, o Partido Socialista, ou melhor, o Governo, prontamente o retirou. Portanto, foi sensível a esses apelos. E a verdade é que eu pergunto aos senhores peticionários se consideram que a tomada de posição do Governo, que existe e está tornada pública desde o dia 10 de novembro, quando o Sr. Ministro da Cultura veio a este Parlamento, em que anunciou a retirada e todos os esforços no sentido da valorização do respeito e da perpetuação da memória daquele edifício, no sentido como um projeto a manter e fazendo valer a memória do edifício, que foi uma prisão do Estado Novo. Portanto, se essa tomada de posição do Governo, se já não esvazia, digamos assim, o propósito da petição. Sendo que eu tenho que... Já vou terminar, Sra. Presidente. É só mais um minuto, por favor. E se, tendo em conta que já há informações do Governo de que está a ser feito um acordo com a Câmara de Peniche, um cronograma de intervenção em que se vai atuar de imediato no exterior do Forte, no reforço de toda a parte exterior, a consolidação de toda a muralha, para atacar de imediato o estado de degradação, e que tudo isto já está em curso, se isto já não é uma garantia do interesse do Governo numa intervenção de salvaguarda. Sendo que é uma posição política do Partido Socialista de que ali não vai ser feito uma ocupação indevida de um espaço atacando e ferindo a memória daquele espaço. Muito obrigada. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também na pessoa do Sr. José Pedro Correia Soares os peticionários. Valorizar naturalmente a petição e dizer-vos que Eu compreendo que as gerações reajam diferentemente a um edifício com aquela memória. A memória que eu tenho daquele edifício é de visitar familiares presos políticos. Estou, aliás, a fazer um filme sobre isso. E, da última vez que lá estive, recordo-me de uma familiar minha, a doutora Margarida Tengarrinha, estar a explicar a um conjunto de suecos que estavam, nessa altura, a visitar o forte, aquilo, para que é que aquilo tinha servido, qual era a vida, o dia-a-dia, o cotidiano dos presos, a função do forte durante o Estado Novo, etc, etc, etc. Mas também percebo que as gerações mais recentes não tenham essa memória. Ora, a questão da memória, para mim, é uma questão central para pensar o presente e para projetar o futuro. Nós não conseguimos projetar o futuro sem termos uma consciência muito viva daquilo que foi o nosso passado. E, nesse sentido, foi com muito agrado que vimos o Ministério da Cultura retirar o Forte de Peniche do programa Revive. Agora põe-se-nos aqui um outro problema, que é um problema de ordem mais geral e que tem a ver com o património edificado existente neste país, que é vastíssimo, requer verbas vastíssimas para a sua recuperação, que o Estado manifestamente não tem. E, nesse sentido, o Bloco de Esquerda compreende que possam existir parcerias no sentido de, sem desvirtuar aquilo que é o fator patrimonial fundamental, e particularmente a memória, possam surgir outro tipo de utilizações que potenciem justamente essa memória. Mas fazemos uma exceção em relação ao Forte de Peniche, porque achamos que é um edifício que, pelas suas características e pelas funções que teve, merece um tratamento especial. E daí a nossa satisfação, por podermos pensar, a partir do momento em que o projeto de Peniche foi retirado do programa Revive, de estarmos em condições de equacionar o que efetivamente ali pode acontecer. Eu ouvi da vossa parte, por exemplo, é uma coisa que é, eu não diria chocante, mas é lamentável que se vá ao Porto, por exemplo, e se vejam as instalações da PIDE, onde eu também tive familiares presos. E não é por ser eu, quer dizer, faz parte da memória histórica das pessoas que combateram contra aquele regime e pela liberdade, e verificar que aquilo está transformado num museu militar. E sabem o que é que aquele museu militar tem? Eu vou-vos dizer. Tem uma coleção de soldadinhos de chumbo. E tem uma ação e tem um grupo de ação pedagógica, e eu, quando fui visitar aquilo há relativamente pouco tempo, o que é que estavam a fazer os meninos? Estavam a jogar à espada, com as espadas de Dom Afonso Henriques. E depois tem uma biblioteca. E houve realmente uma intervenção do anterior governo no sentido de proporcionar a antigos resistentes políticos parte de uma ocupação, parte da ocupação daquele edifício, que não ia resolver nada. Mas nós fomos visitar o que é que estava reservado à memória. Era uma sala que não chegava a ser metade desta. Não chegava a ser metade desta. Onde eventualmente se poderia colocar lá qualquer coisa que dissesse que tinham lá estado presos políticos. E, portanto, este tipo de intervenções, é claro que a história desse edifício da PIDE no Porto tem uma história, eu não vou agora recuperá-la, por razões como é que ela surgiu, e obviamente que ela surgiu deliberadamente para apagar a memória e para esbater a importância da resistência, mas eu não vou entrar nesses pormenores agora. Agora, penso que cada um destes edifícios e este património tem que ser valorizado por aquilo que conta e conta para a história do povo português e para a história de Portugal. Portanto, o que eu posso dizer-vos em relação à posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria é que eu gostaria, o Bloco de Esquerda gostaria, que fosse encontrado um amplo consenso sobre esta matéria, mas que o pilar principal desse consenso fosse a preservação da memória e fosse uma situação que permitisse ter aquele edifício sempre disponível, justamente para que essa preservação e essa memória estivessem sempre presentes. Esta é a nossa posição. A partir do momento em que o Sr. Ministro retirou o Forte Ministro do Programa Revive, nós ficamos a aguardar e assumirmos-nos como interlocutores no sentido de dar a garantia em relação a estas matérias que acabo de citar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Peticionários, gostaria de saudá-los pela vossa iniciativa cívica e dizer que, por uma questão de economia de tempo, enfim, não vou, só por uma questão de estar a usar do tempo da palavra do CDS, a repetir muitas das questões que já foram aqui colocadas, que já foram aqui deixadas por senhoras e senhores deputados que me antecederam e, portanto, tive muito gosto em ouvi-los e terei todo gosto em ouvir as vossas respostas, sobretudo no sentido de saber como é que se consegue conciliar a preservação do edificado, que é historicamente muito importante, com a preservação da memória histórica, sendo que nem sempre essa linha que divide a preservação do edificado noutros contextos e a preservação da memória histórica é uma linha, enfim, absolutamente indivisível. Eu penso que a questão já foi aqui deixada e, portanto, fico à espera de ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os quatro peticionários que aqui estão em representação dos muitos milhares de peticionários que assinaram esta petição relativamente à Fortaleza de Peniche, e valorizar desde já a vossa ação e a vossa dinamização desta petição, porque também ela foi um contributo para travar aquele que era um processo que o PCP, aliás, considerou de inaceitável e também de um ataque àquela que, de facto, é a nossa memória histórica, a memória coletiva de um povo que não pode ser apagada e que não se pode também, com ações destas, esperar que se esqueça o que é que foram os tempos do fascismo e o que é que milhares de resistentes antifascistas sofreram na Fortaleza de Peniche, em que muitos pagaram com a sua própria vida, e isto para nós é de facto algo que não pode em nenhum momento ser branqueado. A Fortaleza de Peniche foi incluída na altura num conjunto de monumentos que iriam de um programa, queria concessionar um conjunto de monumentos a privados, numa entrega que pode ir até 50 anos de património cultural que decorre da nossa história coletiva, também um programa com o qual o PCP se manifestou contra, porque no fundo seriam grupos privados a montar um negócio com destino a uma atividade hoteleira e uma atividade turística, e o que entendemos é que edifícios que têm características históricas e valor simbólico e cultural, como é também o caso da Fortaleza de Peniche, muitos com centenas de anos de existência, não podem ser alienados ou descaracterizados para servir interesses privados e muito menos numa lógica de mercantilização, como é esta que preside também, no nosso entender, a este programa, em detrimento daquela que deve ser uma plena fruição pública dos espaços. Nós falamos aqui do acesso e da importância da Fortaleza de Peniche até para as gerações futuras, até para todos aqueles que, felizmente, não viveram outros tempos do fascismo, mas que também eles precisam de conhecer o que ali se passou. E também eles precisam de conhecer e saber a importância do 25 de Abril para a conquista de um conjunto de direitos sociais, de um conjunto de direitos económicos, políticos e culturais, que, pese embora terem vindo a ser degradados ao longo dos anos, a ação de milhares de resistentes antifascistas foi fundamental para derrubar o fascismo e para conquistar também esses direitos. E a Fortaleza de Peniche está indubitavelmente ligada a essa história, no nosso entender. E foi por isso também que mereceu uma crítica veemente na altura da parte do PCP, porque esta inclusão ignorava a sua importância histórica e cultural num espaço, e vocês aqui disseram-no muito bem, onde não é possível conciliar uma atividade hoteleira e turística com a necessidade de preservar integralmente as características. Eu vou pedir a mesma tolerância em relação aos restantes deputados, mas concluo rapidamente. De preservar, de facto, integralmente aquelas que são as características prisionais históricas da Fortaleza de Peniche. Para o PCP, neste momento, o que é importante, e era isto também que gostaríamos de pedir a vossa opinião, é discutir a valorização e a divulgação do espaço enquanto testemunho da função prisional que teve durante o fascismo e designadamente com a atualização e o enriquecimento do projeto de musealização que existe. É isto naturalmente que nós entendemos que tem que ser feito, que aliás propusemos em Orçamento do Estado e foi aprovado um plano de intervenção na Fortaleza de Peniche, mas gostaríamos também de conhecer a vossa opinião sobre isto e naturalmente dizer que contarão com o PCP para estas ações de recuperação e de valorização de um monumento tão importante com toda a história que comporta da memória coletiva do povo português. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Só para dizer, porque não tem, certamente não tem estado, mas temos estado a contabilizar, e deixei que, de uma maneira geral, deixei chegar aos 5 minutos, quando eram 3 minutos, portanto, houve sempre tolerância. Portanto, mesmo quando avisei, já, era quando já tinham já atingido os 5 minutos. E para... Então, terminar e para responder às várias questões que foram colocadas.
Vou dizer algumas coisas depois, se os
façam favor, dispõem 10 minutos para usarem como bem entenderem.
Aparentemente aqui há uma... Quer dizer, parece que todos estamos de acordo na defesa. Isso é muito importante, a defesa da memória, que foi muito importante, a luta travada para que possamos estar reunidos, os senhores deputados foram eleitos, temos uma nova Constituição e podemos transmitir às gerações futuras esse período tão doloroso, tanta luta, aquilo que foi necessário fazer e precavermos até, como dizia há dias na reunião que tivemos aqui com o Sr. Vice-Presidente da Assembleia, não sabemos o que vai ser o mundo daqui por 10, 20 anos com estas turbulências todas, e é bom, são coisas que não desprevenirmos nesse sentido. Mas o que acontece relativamente àquilo, há um motivo inicial, é quando se fala, mesmo a própria Câmara, fala para preservar, mas falam em demolir o bloco A e B, quer dizer, parte da cadeia vai abaixo. O Cisa Vieira iniciou um projeto, os senhores sabem, não é? E a certa altura foi, e na altura disse-me, isto não chega, 34 quartos não chega, temos que ocupar o A e o B, e o Cisa Vieira desvinculou-se disso, é bom que saibam. Mesmo hoje, eu sou amigo do Presidente da Câmara, eu sei que aquilo que defende o PSD localmente é que deve ser o PSD e os outros partidos. É, porquê é que defendem? Porque Peniche é um município muito pequeno, tem apenas 30 e tal pessoas, o EMI é muito pequeno, eles não têm dinheiro. Como a Câmara de Lisboa fez logo um projeto e caçou, eles não têm dinheiro, disse-me o Presidente, e disse-me, eu estive com a Assembleia, na Assembleia Municipal, convidaram-me para intervir. Foi extraordinário, a Presidente da Assembleia, mesmo do PSD, até li um poema de Aires dos Santos, e eu gostei tanto até de ver naquele dia, que olhei para a Assembleia da República, até aqui as flores estavam assim, algumas meio murchas, lá vi uma alegria imensa, porque é uma terra de luta, as pessoas festejaram, o 25 de abril foi extraordinário, aquilo, até as pessoas lá em Peniche estavam... guarida às famílias que vinham de longe, de dormir de um dia para o outro lá, que era uma história incrível de sofrimento naquela terra. E eu gostei-me, mas aquilo que se defende é que para fazer aquilo, há 20 mil metros, há só 6, mas implica a distribuição do bloco A e B, que é onde se olha de frente, mais de metade daquilo vai lá. É onde estavam os presos, porque os presos no bloco C, onde fugiu Álvaro Cunhal, nunca mais lá tiveram pouco tempo. A partir da fuga de Álvaro Cunhal, nunca mais lá tiveram. Aquilo era... era a enfermaria e era o serviço dos serviços dos guardas, o bloco A e B é para ir abaixo. Ora, isso descaracteriza tudo, queridos amigos. Desculpem eu falar assim. Quer dizer, isto é como chegar ao Aljube, deitar aquilo abaixo, fosse lá, é como chegar ao Tarrafal, deitar parte daqueles pavilhões abaixo, é como chegar... Eu já fui a Birkenau e a Auschwitz, até com um grupo de jovens aqui da Europa, com os jovens portugueses também, me convidaram pessoas para esse. Bem, a gente vai lá ver os pavilhões todos, e depois lá adentrar coisas modernas. A Fundação Auschwitz, depois lá, hoje carrega-se botões, vê-se o nome das pessoas que lá tiveram, vê-se filmes, mas aquela caracterização. Mas se isso é para deitar, a sua descaracterização, isto é um choque logo brutal. Que entra lá, não vê cadeias, vê ali um imóvel com grandes vidros, as pessoas a apanhar sol, então aquilo é uma estância de turismo, não é um sítio com aquela carga histórica. Senhores deputados, os senhores são de história, são pessoas que leem, inteirem-se bem disso. O projeto prevê, a demolição do pavilhão A e B, que é a grande parte daqui, e chegando lá, altera tudo. Portanto, aqui lá o parlatório é a entrada, o parlatório foi construído em 1967, porque o antiparlatório era lá no meio. Há o baluarte lá à frente, onde fugiu o Dias Lourenço, onde diversos presos se mandaram para o mar. É a parte primeira do baluarte construída em 1558, penso eu. Depois os blocos prisionais, como disse, muitos foram construídos em 1961. E parte disso que era deitar abaixo. onde havia o nosso recreio, nós tínhamos o recreio entre os pavilhões, onde o recreio é um sítio lindo, se vocês não viram, é uma cisterna, é um espaço em pedra, mas tem um buraco só dentro, lá embaixo tem umas colunas, é uma coisa espetacular aquilo que existe. Eu fui lá agora, então, junto ao pavilhão A, há um respirador, porque há uma furna por baixo do forte, não sei se sabem, e quando estávamos no pavilhão A, às vezes ouvimos o ar, aquilo lá. Então há dias fui lá dar a volta para trás, nas casas-matas, há também uma furna com saída de ar, os presos não sabiam se não certamente tinham pensado em fugir por ali, não sei se... Muita gente não sabe, só agora é que consegui ver com os técnicos que estão a fazer esse levantamento para as obras que a senhora deputada aqui referiu. Portanto, o problema é este, não se trata de defender... Aqui também, quando foi a destruição aqui da sede da PIT, também dizia, não, vai lá ficar, não ficou nada. O meu problema é esse, avança-se e depois aquilo não fica nada. Descaracteriza-se aquilo tudo. Portanto, tenham atenção a isso. Se calhar que parece que estamos todos no mesmo barco. Isto acontece muitas vezes na nossa vida, mas depois o barco depois tem sentidos diferentes e depois se olha desse. E o que é que dirão as futuras gerações quando chegaram? E, epá, isto era, parece que era aqui difícil. Não acontece o mesmo no Tarrafal, nem Auschwitz, não acontece em muitos sítios e não deve acontecer ali. Eu digo, ficaria muito magoado. Não é por nós. Nós sofremos, estes amigos sofreram antes de cadeia e outros. Mas é isto, porque não queremos nenhuma coisa pessoal, este ou aquele preço, é uma coisa coletiva. Portanto, então, essa é uma primeira questão que vos queria colocar. Parece que estamos todos neste sentido, não, mas vejam o que é que diz o Cisa Vieira. A certa altura, e na altura também queria, se não, destruir, não. Isso descaracteriza qualquer intelectual, qualquer historiador. Agora, estive lá há 15 dias, por um conjunto de amigos ali de Cascais, aí os presos políticos pediram para ir lá. Então, ia com um muito conhecido aqui da televisão, já não me recordo, dizia, é pá, destruir isto, dizia um arquiteto e um arquiteto, o que é isso? Não faz sentido nenhum, não, pá, agora lá dentro daqueles pavilhões podem sofrer muita coisa. Eu estive agora no estrangeiro e todos vocês vemos museus, há coisas espetaculares, porque há centros de interpretação do mar, centros de interpretações da fortaleza, centros de interpretações do regime, do Estado Novo, do fascismo, é possível fazer muita coisa, é que não é preciso que fique tudo lá com as células, não, pode ser muita coisa, que deve ser uma coisa viva, deve integrar os elementos patrimoniais históricos do município, a população deve estar identificada com aquilo, mas não pôr lá um McDonald's, ou pôr um centro comercial, ou pôr uma coisa, meus amigos, acho que não devíamos fazer isso, eu até me sinto envergonhado. Porque disse, não, parece que não, não é isso.
Peço desculpa, não quero estar a interromper, mas nunca esteve isso em causa. Vamos, ou seja, nunca chegou, nunca esteve, pelo menos nunca foi dado conhecimento de que estivesse previsto instalar lá um McDonald's ou um centro comercial, que nem chegou, tanto quanto sei, não chegou a haver nenhum projeto concreto. O que havia era apenas uma intenção, era... Aliás, o senhor também há pouco disse que o projeto era passado. Sim. Já não é. Não é presente.
Ou seja, estou de acordo com aquilo que eu disse, senhor. Há esta comissão para definir
o momento ao futuro. Vamos estar agora a voltar a lançar eventuais equívocos sobre as intenções, quer da Câmara, quer as intenções do Governo, porque nunca foi, o que tentaram foi conciliar a preservação da memória histórica com um equipamento turístico, mas as características desse equipamento turístico não chegaram a ser definidas. Admito que tenha havido alguma ideia, mas nunca chegou a ser plasmada no papel. E depois foi abandonada porque houve, de facto, muita gente que considerou que não deveria ser essa a vocação. Desculpe, pode continuar.
Já estava a terminar, vou dar a palavra aos meus companheiros. É só dizer que nós achamos que daquilo deve funcionar a restaurantes, deve funcionar bares e tem que ter coisas de apoio, não tem isso, não é? Isso é indispensável para garantir até aquilo que deve ser no futuro, um polo atrativo, cultural, e coisas agradável para todas as pessoas, com espaço de lazer e tudo isso, e também um museu que deve ser construído, um museu da resistência, que aquilo que lá está não é nada disso, não é? Não é nada disso, não é? Pronto, muito obrigado, mas outros amigos. Não sei se
quem é que deseja usar da palavra?
Está bem, muito obrigado, muito gosto de teres, muito obrigado. Então é só para isto, eu não sei se consegui, também não tive a pretensão de responder a tudo. É só para repor a importância do sítio e que pode haver equívocos, não é? Já vos disse aqui, são dever, não sei se já tiveram com os seus alunos, implica a distribuição do pavilhão A e B. É um dever, certamente. Isso é, o senhor também está a dizer que sim, isso é uma coisa, pronto, altera completamente a panorâmica. Não é? Então...
Muito obrigada, mas para que fique claro, nós devemos dar o nosso, contribuir para a clarificação do que é que cada um de nós pensa ou do que é que cada grupo parlamentar pensa e do que é que os senhores, enquanto peticionários, pensam. Acabou de dizer que também consideram até útil que haja alguma utilização, que haja um equipamento para que as pessoas possam tomar um café, para que as pessoas possam comer, porque isso até levará mais visitantes. Porque se as pessoas não tiverem um mínimo de apoio, é evidente que estarão menos tempo em Peniche, e por isso é que provavelmente a Câmara também está interessada em que haja esse tipo de equipamento. Eu penso que, de uma maneira geral, será essa a intenção, digamos, a valência que as pessoas admitem atribuir àquele espaço. Agora, isso depois já depende também do próprio, não só das autoridades responsáveis, mas até também dos próprios arquitetos, porque pode até ser aproveitada uma dessas aulas para, por exemplo, a converter num restaurante, numa cafeteria, não sei. Isto sou apenas eu a lançar também algumas ideias para cima da mesa. Portanto, hoje em dia, e tendo em conta as dificuldades financeiras que são conhecidas de todos, a preservação do património é um imperativo, sem dúvida, mas também se não houver, se não lhe for atribuída uma função, não só o recuperado se volta a degradar, como também é preciso que haja alguma rendibilização, ou seja, que se possa retirar também alguma, até para a manutenção daquilo que venha a ser o memorial que venha a ser lá construído, ou seja, um museu, quer que seja. Portanto, temos de ter isso em conta e haver alguma equidade também na apreciação dos... Agora, não está de maneira nenhuma em causa o legado histórico, o valor patrimonial, aquilo que representa, aquilo que simboliza o Forte de Peniche, que nós todos respeitamos muito e que é uma é memória também de uma parte da nossa história contemporânea.
Podia só fazer uma pergunta?
Com certeza.
O que é que a Assembleia agora... Havia a petição, tinha um objetivo, ela já foi alterada porque houve... O monumento foi retirado do programa Reviva. O que é que a Assembleia pode fazer no sentido de acompanhar, recomendar? Eu não sei qual é a figura. Não sei.
Ou seja, nós acompanhar e recomendar vamos fazer sempre, não é? Porque não apenas em relação ao Forte de Peniche, mas em relação a todo o património, uma vez que somos a Comissão de Cultura da Assembleia da República. E, portanto, o Ministro da Cultura vem regularmente, periodicamente, aqui à nossa Comissão e é interpelado sobre todos os assuntos. E, obviamente, tendo em conta todos estes antecedentes, nós vamos estar muito atentos e qualquer que venha a ser o projeto que venha a ser aprovado, é evidente que nós também nos iremos pronunciar, em sede aqui de Comissão, nos iremos pronunciar sobre ele. Portanto, não haverá muita gente que estará muito atenta a acompanhar todos os novos desenvolvimentos do assunto.
E eu agradeço a todos os senhores deputados pela sua...
Senhora Presidente, permite-me só...
Senhor deputado, faz favor.
Um minuto.
Não há nada de... Já aqui foi falado de Auschwitz e de Dachau, é evidente que lá também tem, tal como estava, não é? Os fornos, tem tudo. Tem tudo. As celas, as, não é? Aliás.
Um pouco de história viva, sabe?
É. Bom,
Muito obrigada.
Muito obrigada pela vossa presença.
Boas festas também.
E boas festas.
Muito obrigado.